Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Deixar meu bom dia aqui, como sempre, né? Hoje não será diferente. Bom dia para o Marco Antônio, que chegou cedo. Ui, quase que eu espirrei dessa vez. Toda vez vai quase, mas dessa vez vai quase mesmo. Bom dia para o Giovanni, muito obrigada pelo seu like, pela sua participação. Bom dia para o Marcos também, segundo no meio da semana, gente. Isso, não sei vocês, mas me atrapalha muito. Eu fico super confusa. Bom dia, Cleiton, também. Bom dia, Dorival. Bom dia, mãe. Bom dia para o Celso, dizendo bora, só notícias boas hoje. Pelo menos é o que eu espero. Bom dia para você, Celso. Bom dia para o Jorge também, que deixou bom dia para mim, para minha mãe, para todo mundo. Chove na cidade do Rio e a ponte Rio-Niterói não caiu. Aquele meme é muito bom, gente. Bom dia para o Sam também, para o Fábio, para o Bruno, para o Lierte aqui com a gente, para o Eduardo. Muito obrigada pelo seu like, pela sua participação. Bom dia, Luísa, Walter, Pedro, renovado depois de um finalmente período de folga prolongado. Que beleza. Ó, não deixou de ver a live de segunda. É isso que é investidor raiz. Seguidor aqui do Suno Notícias, deixo meu bom dia a todos aqui com a gente, muito obrigada pela participação de todos. Vou começar a nossa conversa já falando do exterior, pessoal, porque está super no radar, mas antes disso, peraí, vamos ver o fechamento do mercado na segunda-feira. E o Bovespa encerrou o dia na segunda em alta de 0,81% aos 113.161 pontos. Dólar caiu 0,64% aos R$5,29 e o IFIX, índice dos fundos imobiliários, caiu 0,11% aos 2.931 pontos. Bom, hoje a gente vê a COP27, né, que é a Conferência do Clima da ONU, das partes lá da ONU, falando sobre as mudanças climáticas, está rolando lá no Egito. O presidente eleito Lula já está lá e, inclusive, informou que fará um pronunciamento hoje, né? Bom, peraí que o meu microfone, acho que não está, talvez não esteja muito bom. Me avisem se melhorou a qualidade do áudio, por favor. Acabei de ver aqui, qualquer coisa vocês me avisem. Bom, a gente espera aí o pronunciamento de Lula hoje, né? É o segundo dia de compromissos do presidente eleito no evento. Há muitas especulações sobre o que será esse pronunciamento, o que será dito lá, né? A gente já dá uma olhadinha mais a fundo nisso já já. E também, enquanto isso, a situação no exterior não é boa, né? A guerra na Ucrânia está tomando novas proporções que podem, inclusive, sair do território delimitado lá entre Ucrânia e Rússia, né? De uma vez por todas, com o atingimento aí de mísseis na Polônia, né? Enquanto isso, eu vou colocar aqui na tela já, a gente vê as bolsas europeias aqui majoritariamente em queda. Os futuros de Nova York estavam dando uma osciladinha aí, ó, já foram para baixo. Ó, a gente vê o Dow Jones aqui, os futuros no 0%, né? O S&P em 0,03%, queda, Nasdaq 0,09%, mas a Europa aqui tudo no vermelho, né? Tem baixas mais moderadas, outras mais fortes, mas a gente vê aí tudo isso aqui, pelo menos da parte da Europa, com essa tensão crescendo aí por parte da guerra, né? Ontem, mísseis atingiram a Polônia, duas pessoas morreram quando o país foi atingido por um míssil que até então era dito como russo, né? A fronteira do país que foi atingida foi coisa assim, bem próxima mesmo da fronteira, um pouco depois, mas já atingiu território polonês, né? Essa informação foi confirmada pelo Ministério de Relações Exteriores da Polônia, que convocou o embaixador russo para tratar do caso. O Ministério de Defesa russa, né, da Rússia, já negou essa alegação de que teria sido um míssil deles, classificou inclusive como uma provocação deliberada com o objetivo de agravar a situação. E por que é grave um míssil atingindo o território polonês, né? A Polônia é um país membro da OTAN, né? Que é uma aliança militar aí formada em 1949 e que hoje conta com 30 países. 30 países, coloca esse número na sua cabeça, incluindo, aliás, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e França, fora muitos outros. Os membros concordam em ajudar uns aos outros no caso de um ataque armado contra qualquer Estado membro. A gente falou de 30 países. Na prática, o que isso significa? Um ataque a um país da OTAN é considerado um ataque a todos os outros integrantes da aliança, né? Com isso em mente, a OTAN informou que vai realizar uma reunião de emergência com seus embaixadores hoje, quarta-feira, para discutir os últimos desenvolvimentos aí envolvendo essa questão do míssil na Polônia, né? O presidente da Polônia afirmou que é muito provável que o país acione, inclusive, o artigo 4 da OTAN em uma reunião marcada para hoje. E esse artigo 4 diz: as partes irão se consultar sempre que, na opinião de qualquer uma delas, estiver ameaçada a integridade territorial, a independência política ou a segurança de uma dessas partes, né? Bom, líderes globais que estão na Indonésia para a reunião do G20, que reúne aí as maiores economias do mundo, foram convocados pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para uma reunião de emergência após essa explosão. Líderes europeus já se manifestaram também e reforçaram a solidariedade à Polônia, né? Assim como o apoio a uma nação que é integrante da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, né? O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse que o governo britânico está analisando com urgência os relatos de um ataque com míssil e que apoia os aliados enquanto eles estabelecem o que aconteceu, né? Bom, Biden convocou toda essa reunião, está de olho nessa crise, porque principalmente os Estados Unidos têm uma relação aí geopolítica, né, internacional, diplomática bem complicada com a Rússia, e aí Biden disse que a Rússia pode não ter disparado esse míssil contra a Polônia, que provavelmente ele seria ucraniano mesmo, né, que deu errado aí. A gente vai dar uma lidinha aqui juntos. Bom, os Estados Unidos diz que pode ter sido o erro de uma trajetória de um sistema antimísseis da Ucrânia, na verdade. A agressão ganhou força hoje, quarta-feira, e ajudou a diminuir a tensão criada entre a Rússia e países ocidentais após o episódio, no qual o artefato, atingiu uma plantação de grãos no vilarejo polonês, que eu não vou tentar ler o nome, a cerca de 6 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Foi bem na fronteira mesmo. Bom, Joe Biden diz que existe uma informação preliminar que contesta isso, a versão de que o míssil partiu da Rússia. Eu não quero afirmar isso antes da investigação ser concluída, mas pela trajetória do míssil é pouco provável que ele tenha sido disparado da Rússia, disse aí Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Lembrando, né, tudo aquilo lá, a Polônia é membro da OTAN, que prevê seu estatuto da defesa militar de todos os sócios em caso de um ataque de um terceiro país. Por esse entendimento, os Estados Unidos, que fazem parte do grupo, poderiam atacar a Rússia caso o míssil tenha sido disparado por forças de Moscou. A fala de Biden, no entanto, foi elogiada pela porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que chamou a postura do líder norte-americano de reação comedida. Nessa manhã, o Ministério da Defesa russo voltou a negar que o míssil tenha sido disparado por suas forças e corroborou a versão levantada pelos Estados Unidos. A pasta alegou que os mísseis disparados na terça-feira pelas forças russas no oeste da Ucrânia, perto da Polônia, não ultrapassaram uma área que fica a 35 quilômetros da fronteira entre os dois países, né? A versão foi corroborada nessa manhã também pela Polônia. O presidente do país afirmou que um míssil disparado contra o país nessa terça provavelmente saiu da Ucrânia. Mais cedo, o Ministério da Defesa da Bélgica disse também que os indícios apontam para essa versão. O secretário-geral da OTAN também apoiou a versão acidental da Ucrânia, mas ressaltou que o incidente mostra que a guerra na Ucrânia continua a criar situações perigosas e que podem ter consequências para o território da OTAN. A principal suspeita é que o disparo foi efetuado acidentalmente por um sistema antimísseis da Ucrânia. O armamento lança disparos para tentar interceptar mísseis russos ainda no ar e a herança da era soviética, o que pode explicar inscrições em russo encontradas no artefato encontrado em solo polonês. Bom, tudo isso fica no radar hoje, a gente vê toda essa questão da investigação em torno desse ataque aí, a gente fica de olho, a gente vê como os líderes dos países estão se posicionando, também as falas da Rússia sobre o acontecimento e qual será o desenrolar disso, principalmente porque é um país que faz parte da OTAN. Lembra o número que eu falei? 30 países fazem parte da OTAN. Atacar um significa atacar todos, né? A Polônia está do lado da Ucrânia, nesse momento, assim como a maior parte dos países que fazem parte da OTAN estão apoiando a Ucrânia nesse conflito aí da Rússia contra a Ucrânia. E se for comprovado de fato, né, que foi um míssil russo, a gente pode ver um desenrolar dessa situação bem grave que vai chegar a encostar em vários países, nas maiores economias do mundo, nas maiores potências aí de guerra, né, do mundo. A gente fica bem atento a isso. O Saulo dizendo para eu falar o nome do vilarejo, esquece, não vou falar, não dá, não tem condições, a gente passa vergonha aqui até certo ponto, não vou desrespeitar ninguém também, nenhum polonês aqui. Se alguém souber como fala, por favor, me ensine. O Luiz Gustavo dizendo, bom dia, oremos para que a Polônia entenda que os mísseis eram para a Ucrânia. Verdade, nesse momento aqui, a decisão é muito delicada, a gente vai acompanhando tudo isso também. Tem notícia também na questão aí internacional, adivinhem quem voltou, quem de fato aí quer concorrer novamente, quem já está se anunciando pré-candidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos para 2024. Esse já era um movimento aí até que bem esperado, né? Nos últimos dias, com as eleições de meio de mandato para o Congresso, Donald Trump se manteve aí bem ativo, apoiou diversos aí participantes, né, candidatos aos governos, ao Senado, e etc. E longe de ser o líder do partido, né, dos republicanos, Trump agora enfrenta críticas de alguns de seus próprios aliados que dizem que é hora dos republicanos olharem para o futuro. Chega dessa história de Donald Trump, tem muita gente aí para concorrer. Eu tô vendo vocês me zoarem aqui no chat falando, fala o nome do vilarejo que eu não sei, gente, tá na matéria, vocês podem dar uma olhadinha, tá bom? Esquece isso aí, já a história já passou, já tô falando de outra coisa. Bom, Trump está anunciando sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. Os próprios aliados aí do partido, dos republicanos, estão dizendo que é hora de outros republicanos terem a chance de concorrer. E um dos principais aí candidatos, né, que podem chegar, inclusive, à presidência da República em 2024, pelo menos é concorrer, é o governador da Flórida, o Ron DeSantis, que é um dos candidatos favoritos dos republicanos à Casa Branca, né? Vou dar uma lidinha aí na matéria com vocês para a gente entender mais. Bom, o ex-presidente Donald Trump disse ontem, terça-feira, que lançará uma nova campanha para a presidência dos Estados Unidos, dando início à corrida para 2024. O anúncio ocorre apenas uma semana depois de um resultado decepcionante para os republicanos nas eleições de meio de mandato e forçará seu partido a decidir se aceitará um candidato cuja recusa em aceitar a derrota em 2020 levou a democracia americana à beira do abismo, né? Trump disse, estou anunciando esta noite minha candidatura à presidência dos Estados Unidos, disse ontem em uma audiência de várias centenas de apoiadores e imprensa reunidos em um salão em Mar-a-Lago, onde ele estava ladeado por mais de 30 bandeiras americanas e faixas com os dizeres Make America Great Again, que foi aí seu jargão, né, nas últimas eleições, né, nas eleições em que foi eleito também, e Trump entra na corrida em um momento de vulnerabilidade política. Ele estava planejando lançar sua campanha após as eleições de meio de mandato, que ele esperava que seriam cheias de vitórias de candidatos que ele próprio venceu nas primárias deste ano, mas em vez disso, muitos desses candidatos perderam, permitindo que os democratas assumissem o controle do Senado e deixando o Partido Republicano no caminho para uma pequena maioria na eleição da Câmara dos Representantes, né? Bom, os republicanos dizem que é hora de olhar para o futuro. O Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, é um dos candidatos favoritos dos republicanos para a Casa Branca e, apesar dos sinais de insatisfação com Trump, ele conta com amplo apoio popular, tem dezenas de milhões de dólares em dinheiro de campanha e um histórico de esmagar concorrentes. Ele reformulou o Partido Republicano demograficamente, atraindo mais eleitores da classe trabalhadora, e mudou fundamentalmente as abordagens políticas do partido sobre comércio, China, imigração e outras questões. Agora, aos 76 anos, ele parece determinado a vingar sua derrota em 2020 para Joe Biden, que completa 80 anos no domingo e indicou que quer buscar, sim, um segundo mandato. Mas há complicações legais em tudo isso, né? Trump está lançando uma nova campanha no momento em que enfrenta várias complicações legais, incluindo investigações sobre seus negócios, seu envolvimento nos esforços para anular os resultados das eleições de 2020 e a investigação criminal do Departamento de Justiça sobre registros presidenciais e documentos rotulados como confidenciais que ele armazenou em Mar-a-Lago. Bom, a gente fica com a candidatura e pré-candidatura, aliás, do Trump no radar. Será que vai concorrer? Será que não vai? O que vai acontecer? Será que Biden irá concorrer aí à reeleição? Tudo isso aí só acontece daqui 2 anos, mas as movimentações já acontecem, principalmente após o resultado das eleições de meio de mandato, né? Bom, pessoal, sobre exterior, por enquanto aqui, esse é um overview para a gente se preparar para o dia. Quero trazer um pouco mais para o Brasil agora, ainda que encostando na questão exterior. A gente tem Lula na COP27, COP27, que é a conferência do clima da ONU, lá das partes da ONU, que fala sobre as mudanças climáticas. Eu fui em 2018, é um evento bem legal que reúne diversos líderes da maioria dos países ao redor do mundo que discutem iniciativas tecnológicas, inovações, tudo isso para conter as mudanças climáticas. Se você já ouviu falar sobre o Acordo de Paris, também foi aí, tem muito a ver com essas reuniões da ONU, né, da Conferência do Clima da ONU. E também hoje, Lula anunciou que fará um pronunciamento ao meio-dia 15 na COP27, lá no Egito. Muitos esperam que alguns nomes de quem liderará seus ministérios sejam anunciados hoje. Inclusive, eu deixei uma enquete aqui, eu quero saber o que vocês acham. O que será que Lula vai anunciar hoje, nesta quarta-feira, em seu segundo dia de compromissos na COP27, né? Bom, também o maior anseio, é claro, é saber o nome que vai comandar a Fazenda. Quem será? O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin voltou a liderar entre os nomes que podem comandar o Ministério da Economia de Lula, né? Lula quer aí uma pessoa que seja de sua confiança e com habilidade para negociar com o Congresso, que seja bem vista pelo mercado também. Em seu grupo de aliados, né, principalmente do próprio partido, não parece haver alguém com perfil adequado para todas essas questões que ele está precisando e exigindo aí para o nome, para a economia, né? Não parece haver alguém com perfil adequado e com bom trânsito no mercado, inclusive, para chefiar um time de economistas que tem André Lara Rezende, Pércio Arida, Henrique Meirelles e muitos outros, né? Bom, a segunda opção, ainda segundo interlocutores de Lula, seria o ex-ministro da Saúde no governo Dilma, Alexandre Padilha. Ele também foi ministro das Relações Institucionais do governo Lula. E aí a gente tem falas aí desses economistas que estão fazendo parte da equipe de transição de Lula. Vou colocar aqui na tela e vou beber uma aguinha para aguentar falar o resto. Obrigada, pessoal. Bom, a gente vê aqui o Pércio Arida, que é um dos pais aí do Plano Real, faz parte da equipe de transição do governo Lula, dizendo que o Brasil tem de avançar no social e no fiscal, que são coisas que andam juntas, né? Que não há oposição entre esses temas, ou porque eles ficarem separados, né? Pércio Arida, lembrando, é ex-presidente do Banco Central, membro da equipe de transição do governo Lula, e ele defendeu a necessidade do Brasil avançar no âmbito fiscal e social. Vamos dar uma lida aqui juntos, quero saber os comentários de vocês, também o que vocês acham de toda essa questão fiscal aí, envolvendo as falas do presidente eleito Lula. Bom, Pércio Arida diz que ambos as questões, né, o âmbito fiscal e social, caminham juntos e não separados e nem opostos. Ele disse, do ponto de vista substantivo, sabemos que responsabilidade fiscal e social vão juntas, elas não são separadas ou opostas. Falou ontem em Nova York. Ele acrescentou também que é necessário avançar nos dois frontes. Não vejo nenhuma oposição entre um e outro, pelo contrário, se avançar no front e não avançar no outro, mais cedo ou mais tarde vai ser incapaz de fazer qualquer avanço, né? A Arida entrou no tema após questionamentos contra a reação do mercado financeiro na semana passada, quando o presidente eleito Lula criticou a tal da estabilidade fiscal e defendeu a ampliação de gastos públicos para combater a miséria. Como efeito, a bolsa caiu, o dólar disparou, vocês lembram, foi acho que na quinta-feira passada, a bolsa caiu 3,35%, o dólar subiu 4,14% aí, por conta do aumento da percepção de risco fiscal, sobretudo em meio às discussões sobre a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, né, que cria um waiver, aquela licença para gastar, para acomodar despesas para o Bolsa Família de R$ 600, um reajuste real do salário mínimo e outras promessas de campanha de Lula. Ao falar para uma plateia, né, Arida pediu desculpas por não poder trazer tantos detalhes do plano do futuro governo, uma vez que integra apenas a equipe de transição. Lembrando, se você faz parte da equipe de transição, não há uma garantia que você fará parte do governo, de fato, né, dos ministérios, das equipes que vão comandar o Brasil a partir de 2023. Bom, também, segundo a Arida, inúmeros casos na América Latina e mesmo no mundo desenvolvido, em que políticas sociais feitas sem responsabilidade fiscal geraram crise macroeconômica, o que acabou inviabilizando as realizações sociais. Além disso, a adoção de uma política social sem fiscal tira a base de sustentação das políticas macroeconômicas. A Arida também afirmou ser contra excepcionalidade de despesas, como o Auxílio Brasil, da regra do teto de gastos, argumentando que a sociedade brasileira já está suficientemente convencida da relevância do programa social, que pode ser absorvido anualmente pelo orçamento. Ele disse, temos hoje uma responsabilidade social com os mais pobres. Essa responsabilidade precisa ser contemplada. Daí a excepcionalizar esse tipo de gasto, acho que não é necessário, né? Bom, essas são as falas do Pércio Arida, ex-presidente do Banco Central, faz parte da equipe de transição de Lula, e quem também falou foi Henrique Meirelles, que diz que o anúncio da equipe econômica de Lula tende a acalmar o mercado, né? Henrique Meirelles, aí que participou da campanha de Lula, apoiou abertamente a presidência e a vitória de Lula, né? Meirelles diz que não recebeu ainda nenhum convite para integrar o Ministério da Fazenda de Lula, mas afirmou que o anúncio da equipe econômica do presidente eleito contribuiria para acalmar o mercado. E a gente também acha que sim, né? Diversos especialistas estão falando isso, mas quando Henrique Meirelles fala, acho que fica quase certo, né? Vamos dar uma lida juntos aqui. Ele disse, de fato, espera-se que o anúncio da equipe econômica o mais rápido possível. Não há dúvidas de que o anúncio da equipe econômica tende a acalmar o mercado. Disse ontem, também no mesmo evento que Pércio Arida, lá em Nova York, ele disse, o governo está sendo composto em tempo muito exíguo. Ele alertou para a reação do mercado, mas ponderou que o impacto nos ativos brasileiros vai depender dos nomes escolhidos. Semana passada, como efeito das preocupações fiscais, a bolsa caiu, o dólar disparou. Meirelles disse ainda que o mercado vai além do sistema financeiro e abrange a sociedade, os pequenos empresários, etc. O mercado é muito mais do que o mercado financeiro, é o padeiro, são todos aqueles na atividade produtiva, disse aí o Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, e um dos nomes que apoiou Lula aí na campanha. Também temos a questão aí fiscal, né? Lula pedindo a Pacheco que o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, né, que seja, qual será o nome dele, do benefício, fique fora do teto de gastos durante os próximos 4 anos, durante o seu governo, né? Foi também uma reunião no Egito com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Lula defendeu que a PEC da transição delimite a retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos pelos próximos 4 anos e não apenas em 2023, como muitos defendem, inclusive o próprio Ciro Nogueira, aí, que faz parte da transição, do lado de Bolsonaro, né? É, que a PEC garanta os gastos do Auxílio Brasil aí agora, né, em 2023, num ano de transição, um primeiro ano de governo, que, ok, há mais gastos, haverá talvez um waiver, né, uma licença para gastar, mas que isso acabe em 2023. Lula pediu a Pacheco que não, que isso fique fora do teto de gastos durante os 4 anos, e Pacheco sinalizou, inclusive, que o Congresso pode deixar o auxílio fora do teto pelos próximos 4 anos, mas vai trabalhar pela manutenção do teto. Vamos dar uma lida juntos aqui também, questão importantíssima que pode continuar fazendo preço nesta semana, né? A reunião entre os dois aconteceu ontem, durante a COP24, aliás, no Egito, né, onde acontece a COP24, e no encontro apurou o valor, parlamentares que também integram a comitiva petista chegaram a propor uma flexibilização completa do teto, né? Segundo o valor apurou, a sinalização de Pacheco ao petista foi no sentido de que o Congresso pode deixar o programa social fora da regra pelos próximos 4 anos, mas vai trabalhar pela manutenção do teto. O Auxílio Brasil deve voltar a se chamar Bolsa Família em 2023. Participaram da reunião também os senadores Jean Paul Prats, do PT, Fabiano Contarato, do PT, também, que são do mesmo partido do presidente eleito, além de Randolph Rodrigues, do Rede, Cátia Abreu, do Progressistas, Elisiane Gama, do Cidadania, Veneziano Vital, do MDB, Giordano, do MDB, Alessandro Vieira, do PSDB e Renan Calheiros, do MDB. Na conversa, Pacheco combinou também que irá designar líderes para receber hoje o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que acumula o posto de coordenador da transição. Ele volta essa quarta-feira a Brasília com a missão de afinar os últimos detalhes da PEC, cujo texto deve ser entregue em seguida às cúpulas da Câmara e do Senado. Segundo um dos senadores que participa das negociações, os governistas acreditam que será possível alcançar a maioria favorável à PEC nas duas casas para aprovar a exclusão do Bolsa Família do teto de gastos, como pede Lula. Essa articulação pode passar, entretanto, pelas discussões em torno do chamado orçamento secreto. No orçamento de 2023, a rubrica referente às emendas reserva R$19 bilhões para essa despesa. Nos bastidores, aliados de Lula ainda têm expectativa de que o STF intervenha para dar transparência a esses gastos. Uma ação neste sentido está nas mãos de Rosa Weber, presidente da corte. Mais alguma questão econômica da transição para a gente ficar de olho, principalmente no que se diz a responsabilidade fiscal, a risco fiscal, algo que desanimou completamente os mercados, o nosso mercado principalmente aqui, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa sofreu muito na semana passada com falas de Lula dizendo para que um teto de gastos, por que precisamos limitar os nossos gastos, alguns gastos como auxílio devem ser vistos como investimentos, precisamos ajudar os mais necessitados, é o que Lula diz, já dando sinalizações aí de que vai revogar de fato o teto de gastos, que já era algo que ele prometia durante a sua campanha, mas sem sinais de qual será a sua âncora fiscal, né? O que vai entrar no lugar do teto de gastos, como um político fica no poder por 4 anos sem limite para gastar. Essa é uma das principais questões que o mercado levanta e por isso todo o medo envolvendo aí Lula na presidência, o PT no poder e quem será o ministro da Fazenda de Lula, quem vai liderar a economia, tudo isso está no radar. Lula, faça seu anúncio, votem aqui o que vocês acham que Lula vai anunciar hoje, o que será dito aí nesse pronunciamento. É hoje, meio-dia, a gente vai ficar de olho também, a gente vai cobrir tudo isso lá no suno.com.br/notícias, aqui no YouTube também sempre tem cobertura. Fiquem de olho com a gente. E, bom, eu quero dar uma olhadinha nos comentários de vocês e aí eu vou partir para as nossas empresas, né? Deixa eu ver aqui. O Rol dizendo que não estamos vivendo mais nenhuma crise como a pandemia e a guerra anda para o final, não havendo nenhum motivo para não cumprir o teto de gastos. Deixa eu ver o que mais aqui, a PEC não será como o Lula quer, mas como tem que ser. Deixa eu ver, o Hélio dizendo, hoje é dia de vencimento de opções de Ibovespa, dá-lhe volatilidade. O Marcos dizendo que o Pércio Arita sabe muito, sabe mesmo. O Mano Bob dizendo bom dia, de dividendos de fundos imobiliários, bonificação Itaúsa. Só comemorações. Bom, pessoal, estou dando uma olhadinha aqui, continuem comentando. Vamos falar das empresas, comentei também o que vocês querem saber. Eu vou trazer aqui o resultado do Nubank, que a gente falou bastante na segunda-feira sobre as projeções. Temos o resultado, saiu segunda-feira após o fechamento do mercado. Ontem eu estava de folga, estava descansando, então a gente traz hoje aqui para vocês darem uma olhada comigo. O Nubank reverteu o prejuízo, lucrou, pessoal. Quem falava que o Nubank não queria lucrar, lucrou 7,8 milhões de dólares no terceiro trimestre. E as ações chegaram a saltar 15% no after hours, após o fechamento do mercado em Nova York, onde as ações são de fato listadas, né? Bom, as ações chegaram a subir aí 15,3% no aftermarket, na segunda-feira, com a divulgação do balanço, com o primeiro resultado positivo da empresa. E hoje de manhã, da última vez que eu vi, havia uma tendência de alta no pre-market da Nasdaq desta manhã. Deixa eu ver, continua em uma tendência de alta, 0,39% aí, levíssima alta, mas a gente pode ver as ações do Nubank se beneficiarem hoje desse resultado positivo que foi divulgado após o fechamento do mercado também, né? Bom, quero saber se vocês investem no Nubank. Deixa eu dar uma olhadinha, né, nesse resultado com vocês. O Nubank é a Nu Holdings, aliás, né, a controladora do Nubank, que é listada nos Estados Unidos, obteve um lucro líquido de 7,8 milhões de dólares, revertendo o prejuízo líquido de 34,4 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2021. Foi o primeiro resultado positivo da holding, que atingiu o chamado break-even, né? Que é o equilíbrio entre receitas e despesas, foi o primeiro desde a abertura de capital graças ao aumento de clientes e o uso de mais serviços do banco digital pelos correntistas, que fizeram, né, o banco registrar receita recorde de 1,3 bilhão de dólares entre julho e setembro, e um salto de 171% em um ano, embora tenha enfrentado, aliás, aumento da inadimplência na carteira de crédito, assim como outros vários diversos bancos aí que a gente viu no terceiro trimestre. A operação brasileira do Nubank já havia dado lucro de 13 milhões de dólares no segundo trimestre, mas a holding, que engloba todos os negócios, incluindo as subsidiárias no México e na Colômbia, ainda operava no vermelho. Ao Broadcast, né, o David Vélez, que é o fundador e CEO do Nubank, diz que é o primeiro trimestre em nossa história que conseguimos mostrar lucro positivo em nossa holding. O banco mostrou um crescimento significativo com uma boa mistura de expansão com rentabilidade e aumento das margens. Para o executivo, a fintech consegue agora manter pela frente os resultados no azul, mas a meta é continuar investindo muito. O resultado agradou o mercado, né? As ações do Nubank em Nova York estavam operando em forte alta de 15,4% a US$ 5,05 no after hours. O lucro do Nubank refletiu, segundo o relatório, o crescimento contínuo do número de clientes ativos e o aumento do engajamento de clientes, com impacto na expansão da receita, com aumento da margem bruta e maior diluição de custos, alavancando nossa plataforma de baixo custo. Em termos ajustados, o Nubank teve lucro líquido de 63,1 milhões de dólares contra o prejuízo no mesmo período do ano passado. No terceiro trimestre, o Banco Digital apurou 70,4 milhões de clientes em uma alta de 46% sobre o mesmo período do ano passado. Me contem aqui o que vocês acharam do resultado do Nubank, se vocês investem, se vocês acham que vale a pena. Quero dar uma olhada aí, o que vocês estão achando. Quero passar também para falar da Taesa, que vai pagar 50,9 milhões de reais em juros de debêntures. Veja a data de pagamento aqui com a gente. A Taesa comunicou aos detentores, aliás, das debêntures da primeira e segunda séries da décima emissão da companhia, que vai realizar o pagamento de juros, né? As debêntures da Taesa são todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, e foram emitidas em 15 de maio de 2021. Em relação ao ativo, né, da primeira série das debêntures, serão pagos 48,23 milhões de reais em juros, e na segunda série serão distribuídos cerca de 2,67 milhões. São 650 mil debêntures da primeira série e da segunda série 100 mil. A data de pagamento será em 16 de novembro de 2022, sendo distribuído da seguinte forma, né? Da primeira série, R$ 74,20 por debênture e da segunda série, R$ 26,67 por debênture. Também o IRB, pessoal, o IRB que a gente sempre fala, o que está acontecendo, a novela do IRB, essas empresas de novelas, meu Deus, o Inter está prevendo uma melhora nos números do IRB, vamos ver por quê, né? No terceiro trimestre, o IRB Brasil reportou resultados abaixo das expectativas do Inter Research. A resseguradora teve um prejuízo líquido de R$ 299 milhões, que representa uma piora de 91,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A cifra ficou 3,9% acima do previsto. Segundo o analista Matheus Amaral, o resultado negativo do IRB no terceiro trimestre aconteceu especialmente por três fatores. Redução nos prêmios emitidos, redução nos prêmios ganhos e elevada sinistralidade. De qualquer modo, o analista diz que, apesar disso, após o follow-on e o reforço de capital, a companhia não mostrou tanta gordura no capital mínimo regulatório, que reportou 109% de suficiência, o que não abre margem para maiores prejuízos nos próximos resultados. Já na outra ponta, caso se verifique a melhor perspectiva para sinistralidade, especialmente no ramo rural, o analista acredita que o IRB Brasil deve recuperar uma maior gordura nessa suficiência. Comente aí o que vocês acham dessa análise, se vocês investem no IRB, se vale a pena. E por fim, sobre a Cosan, o BTG recomendou as ações após o balanço do terceiro trimestre e diz que vê avenidas de crescimento, né? A casa de análise considera que o resultado veio pouco abaixo do previsto por causa do desempenho com prejuízo da subsidiária Raizen, mais sólido em todos os outros segmentos. O BTG Pactual comenta que no discurso de administração, o CEO da Cosan destacou sua visão positiva sobre o posicionamento do grupo, com 5 avenidas de crescimento em 5 setores globais estratégicos: alimentos, energia, energia renovável, créditos de carbono e mineração, que devem assegurar a resiliência dos lucros da Cosan. Os analistas comentam que o discurso recente contrasta com o tom mais conservador da Cosan anteriormente. Na divulgação do quarto trimestre do ano passado, por exemplo, a empresa divagou sobre otimização de capex, corte de custos e mais escrutínio ao analisar novos projetos, né? Comentem aí se vocês investem na Cosan, o que vocês acham do negócio. Vou ler os comentários, já vou ver a nossa enquete, a nossa conversa vai caminhando para o fim, né? Deixa eu ver o que mais aqui. O Lierte dizendo, Bradesco lucra bilhões e cai no banquinho, lucra milhões e sobe. Ô, sardinhada, sem jeito. Lierte indignado aqui na Morning Call, logo cedo. O Rafael dizendo que investe no Nubank nos Estados Unidos. Últimos meses, uma montanha russa, mas de maneira geral está satisfeito. Que bom, Rafael, muito obrigada pelo seu comentário. O Marcos dizendo que IRB virou figurinha carimbada. O Rolf Félix dizendo que IRB pode ser uma grande oportunidade. Bom, também, Outliers é resumo do IRB, diz o Marco aí. Bom, por enquanto acho que é isso. Vão comentando aí, votem na nossa enquete que eu vou encerrar, vou colocar nossa música aqui, nossa conversa caminhando para o final. Já foram 40 minutos de conversa, deixa eu encerrar aqui. Perguntei o que vocês acham, qual será o pronunciamento de Lula hoje, né? Tivemos 218 votos, acho que é isso aí. O Lier dizendo que indignado é nada, tá comprando o Bradesco abaixo de 13 aos baldes. Investidor aí de longo prazo, raiz mesmo. O Hélio dizendo que conseguiu comprar Cosan quando o preço despencou, pode cair bastante. Deixa eu ver aqui, o Rolf Félix dizendo que mercado variável, vai que sai um quarto trimestre muito bom, com grandes perspectivas de recuperação. A gente nunca se sabe, por isso sempre vamos estudando aí. Vamos vendo, sempre de olho. Deixa eu ver aqui o resultado da nossa enquete. Deixa eu ver aqui o que vocês acham que o presidente Lula, presidente eleito Lula, vai falar hoje. Deixa eu abrir aqui meus comentários, que eu não estou conseguindo ver. Foi aqui, vamos lá. Tivemos 218 votos. Muito obrigada pela participação de todos. Perguntei o que você acha que Lula deve anunciar hoje na COP24. 45% da nossa audiência acha que são apenas compromissos com o meio ambiente, né? Já que tá lá, para que falar de outra coisa? Já 34% acha que não é nada relevante. 10% acha que é um nome para a economia e 9% acredita que são alguns nomes para os seus ministérios. 218 votos. Muito obrigada às 218 pessoas que votaram aqui, que participaram da nossa conversa. Vou ficando por aqui. Vocês continuam lá com a gente no suno.com.br/notícias. Nosso site atualizado de inteirinho com as notícias aí em tempo real para você, investidor. 19 horas, vocês sabem, tem live do Greg aqui com os destaques do dia. Eu volto amanhã, porque amanhã, infelizmente, não é feriado. Quinta-feira, 9 horas da manhã. Voltamos aqui na nossa morning call com as notícias que devem fazer preço. Uma ótima quarta-feira, ótima volta de feriado, bons negócios hoje e até amanhã.